SBS Radio.
Bom, a gente conversa agora com a fotógrafa e jornalista Olivia Nackley, que veio de São Paulo, no Brasil, para Byron Bay, na Austrália. Veio ainda no início do ano passado, em 2020. Oi, Olivia, tudo bem?
Oi, boa tarde.
Olivia, por que que você resolveu vir para a Austrália e por que escolheu a cidade de Byron Bay?
Eu, por 2 anos da vida, fiquei morando entre Indonésia e Austrália, eu fiquei viajando entre cá e lá, e eu tive uma paixão muito forte por Byron Bay, assim, conheci muita gente especial por aqui. Daí, no começo de 2020, eu vim do Brasil, né, eu acabei passando 1 ano no Brasil, depois desses meus 2 anos viajando, e depois vim para a Austrália para rever amigos, rever gente que eu me conectei forte aqui, e vim para Byron Bay, e foi quando rolou o coronavírus, e eu acabei ficando por aqui.
Descreve pra gente, então, um pouco do seu trabalho, que é principalmente de representar o nudismo de uma maneira muito artística, né?
Já tem mais de 12 anos que eu estou explorando retratar seres humanos, especialmente mulheres. E a nudez, ela vem muito porque é um tirar de camadas. Eu gosto de retratar o cru, o raiz. Não tem forma melhor de você retratar isso do que tirando as camadas de roupa. Principalmente como mulheres, a gente sempre acaba se autocriticando muito e sempre procurando pelo que a gente não gosta. Quando você se permite ser enxergado pelo olhar de outra pessoa, no meu caso, né, no caso pelo meu olhar, você abre uma porta muito importante e bonita para se olhar com mais amor, para se olhar com mais aceitação.
E você, Olivia, recentemente, na semana passada, a gente está falando logo após você vencer um concurso fotográfico. Então, descreve para a gente um pouco o trabalho que você apresentou. É uma seleção de 5 imagens. E como é que elas são? Onde é que elas foram tiradas? Quem são as meninas?
Esse trabalho é o trabalho mais importante da minha vida, que ele está em processo de construção desde 2015. E foi muito natural. Ele chama Ethereal, né? Etéreo, de éter. Ele começou em 2015 e foi muito natural. Eu estava com um grupo de amigas, era meu aniversário. Eu tinha umas amigas, elas estavam nadando. Eu estava com a minha câmera, pedi para uma delas, tira o biquíni porque está muito lindo. E ela acabou chamando todas as outras amigas para irem. A gente fez o água, foi o primeiro que a gente fez. E depois, no processo de olhar aquelas fotos, foi muito forte, muito marcante para todas nós, assim, de nenhuma conseguir reconhecer os seus próprios corpos e uma entrega muito intensa e conexão extrema entre todas. E depois disso, eu e esse grupo de 9 amigas, a gente falou, vamos tentar marcar mais um, vamos fazer mais um encontro desses, vamos encontrar em volta do fogo. Daí, passado acho que 3 meses, a gente conseguiu marcar. Foram outras amigas, algumas mesmas, mas outro, o grupo foi diferente. E a gente fez esse encontro. E foi o mesmo processo de muita união e muita reciprocidade entre todas as envolvidas. Eu queria fazer terra e queria fazer ar. Não sabia direito como que eu ia conseguir retratar o ar. Mas aí, acho que passaram 6 meses e eu já estava morando no Rio nessa época. Queria fazer alguma coisa com neblina, marquei com amigas, a gente subiu uma montanha, um morro, a Praia Bonita lá no Rio. Chegamos lá, não tinha neblina, mas acabou que, enfim, foi também um nascer do sol maravilhoso, porque éramos 11, se eu não me engano, estava muito frio e elas tiveram que estar sempre se movimentando muito, esquentando umas às outras, e daí a gente fez o ar. E passados, eu acho que foram mais 6 meses, estava no ano novo, passando ano novo na Bahia, com um grupo grande de amigos também. Acabou que também não foi nada planejado, foi um grupo totalmente diferente de amigas. Eu estava andando, vi falésias muito coloridas e falei, gente, vamos fazer o terra. É isso que eu estava precisando. E todo mundo topou e acabei fazendo. E desde então eu tenho pensado como é que eu vou conseguir retratar o éter, né? Eu entrei num processo de muito profundo pessoal, de entender o que é o éter. E eu acabei fazendo o éter aqui na Austrália no final do ano passado. Foi água na Ilha Bela, em São Paulo, fogo no Rio de Janeiro, ar no Rio de Janeiro, terra na Bahia, e o éter foi aqui em Byron Bay. Éter É o processo que eu venho descobrindo, mas que é o elemento que está presente em todos os elementos, mas ele não é nenhum dos elementos. Uhum. Para mim, éter, o que eu quis tratar com éter é esse espaço, esse escuro colorido que eu enxergo quando eu fecho meus olhos. Então, assim, esse projeto, ele tem me ensinado muito sobre o que é ser humano, né? Sobre o que é ser humano e entender o ser humano através da energia feminina, que é essa energia da intuição, que é essa energia da sensação. Quando eu vi esse concurso, eu falei, ah, eu vou escolher uma foto de cada elemento e vou submitir, só porque, para dar uma movimentada, né, para me trazer o ânimo de botar energia nisso de novo. E daí eu ganhei, e agora eu estou super motivada a organizar essa exposição, essa exibição, e também fazer um livro com todas as imagens, porque eu tenho mais ou menos 20 imagens de cada um dos elementos.
E quantos votos você recebeu? Que isso foi até uma escolha popular, né, o concurso?
Foram vários processos. Primeiro foi uma escolha dos organizadores do evento, eles escolheram 30 finalistas, e daí foi para a escolha popular. Eles não divulgaram, eles nem me falaram o número de votos, mas os três mais votados foram para a super final, e daí o júri interno deles escolheu o finalista, e foi aí que eles me escolheram. Mas é uma competição que foi internacional, assim, né? É uma competição mundial, não tinha limite.
Não importa onde você esteja, né? Para participar.
Exato.
E como é que você se sentiu quando recebeu a notícia?
Ah, eu só pulava de alegria. Eu tinha acabado de sair de um surf e só não consegui parar de pular. É muito, muito bacana ter o seu trabalho reconhecido, ainda mais que esse é um projeto de vida, né? O projeto mais importante da minha vida.
E você continua trabalhando como fotógrafa? Você está trabalhando full time? Você está conseguindo trabalhar
aí? Não exatamente. Com o coronavírus eu tive um break muito grande, assim, com relação à minha fotografia. Continuo trabalhando, sempre tive acontecendo, mas eu não consegui ficar full time, né? Tem pouco tempo que eu tô morando aqui. Eu ainda faço trabalho até onde eu estava trabalhando hoje, até num café. Eu faço 1, 2 shifts por semana. Agora que as restrições estão melhorando, né, estão acabando, eu estou conseguindo ter mais trabalho com foto.
Esse café que você trabalha, você atende no café?
É legal porque eu consigo conversar com pessoas, conectar, eu pego trabalhos de fotografia ao trabalhar aqui.
Muita gente não conhece, principalmente no Brasil, a cidade de Byron Bay. É uma cidade famosíssima aqui na Austrália, está ficando cada vez mais famosa, não era, mas é o epicentro australiano dos influencers das mídias sociais, né? Que é um lugar lindo mesmo, eu já estive aí duas vezes. Mas as suas fotos, elas têm uma conexão muito forte com a natureza, mas não exploram esses pontos turísticos famosos de Byron Bay, né? Elas, mas assim, o mar, elas são meio universais, né? Elas podem ser de qualquer praia do mundo. Isso é deliberado ou artístico? Você chega na praia e decide o que fazer?
Byron Bay é um lugar que tem muitas opções de lugar. Eu gosto, assim, eu sempre procuro fotografar no nascer do sol, que é quando a gente tem melhor luz e quando os lugares, as praias estão mais vazias. E, de fato, assim, eu tento não dar muita dica de onde a gente está, até para conseguir preservar essa exclusividade, esse vazio, né, que ele é tão importante para esse tipo de trabalho, que tem que ter muita entrega e tem que ter confiança. Por isso que, assim, de fato, as fotos elas não revelam muito os lugares, mas eu tenho com certeza a minha lista de lugares favoritos que eu acabo explorando bastante toda vez que eu tenho fotos.
É muito difícil fotografar o nu, as mulheres nuas? Quais são as barreiras que você enfrenta? Talvez não muitas, porque no seu caso você comenta que são muitas amigas, né? São todas pessoas que se conhecem.
Na verdade, não. Isso foi mais esse meu projeto, o Éter, né? Esse projeto etéreo é o projeto que foram amigas, mas eu já fotografei mais de 100 mulheres com backgrounds diferentes, com traumas diferentes, com questões diferentes, com motivos que levaram elas a fotografar diferentes. Então, eu já tive bastante barreiras, assim, de baixa autoestima, de não se sentir confortável na frente da câmera e tudo isso, mas isso é um processo que eu também super consegui contornar, por isso que é super importante eu conseguir achar um horário e um espaço que seja só nós duas. Eu costumo dizer que é meio que um ritualzinho fotográfico mesmo, né? Não é só um, eu não chamo nem de ensaio, porque é sempre um momento de extrema conexão daquela mulher com o lugar que ela está e com o momento presente, porque é daí que eu consigo, de fato, capturar a beleza dela. As minhas fotos, elas não são pousadas, assim. Então, a grande maioria é momento em que elas realmente conseguem tirar as barreiras e se entregar total para aquele momento presente.
Elas também têm muito movimento, as suas fotos. Não só essa coleção vencedora do prêmio, mas também as outras fotos que eu vi, elas têm muito movimento, elas estão em movimento, as mulheres, né? Você fala para elas se movimentarem?
Viu bastante. Eu costumo dizer que é uma dança com a luz. Eu chamo que é basicamente, eu vou guiando elas para elas entrarem em contato com a entrega do presente, que é aí que são essas as melhores fotos que eu tiro, quando a mulher, ela realmente, seja através de movimento, seja através de sentir o vento batendo no cabelo, seja através de sentir o sol batendo no rosto, sabe? Eu vou guiando elas nesse sentido.
E qual o feedback que você recebeu dessas mulheres depois que elas se viram nessas imagens?
O que eu mais escuto é, nossa, não parece eu. E eu sempre, o que eu mais repito é, você é exatamente assim, porque eu não uso Photoshop, a minha foto ela é bem real, eu faço isso porque eu amo, porque os feedbacks que eu tive são de mudar a vida assim mesmo, sabe? De mulheres que realmente falaram, eu passei a me amar e a me cuidar de um outro jeito depois que eu me enxerguei através das nossas fotos.
Porque parece que as mulheres têm uma ideia de si mesmas distorcida ou negativa.
Total, gente. Todas as mulheres, eu já fotografei top models e mulheres que estão totalmente fora desse padrão de beleza estético que a gente vive, né? Que é uma ilusão. E todas elas têm questões com seus corpos, têm questões com seus rostos, com a sua pele. A gente não se aceita. É impressionante. Isso tudo, eu acho que é um processo que está mudando aos poucos. Eu acho que é por isso que as mulheres estão querendo cada vez, estão se permitindo serem fotografadas mais, para usar a fotografia como um processo de quebrar essas limitações que a gente foi ensinada a ter, né? Que são reais.
E, Olivia, para a gente terminar, então, você recebeu $5,000 e uma câmera nova nesse prêmio. O que, que você vai fazer com esse dinheiro?
Eu tô com certeza investir, eu quero investir numa caixa estanque, né, numa water housing, e eu quero deixar esse dinheiro ali para poder movimentar esse projeto, seja para fazer essa publicação desse livro, para fazer uma autopublicação. Eu tô tentando contactar editoras para ver as possibilidades, e para ter esse backup também, para eu conseguir organizar esse projeto dessa exhibition sensorial que eu quero fazer com esse projeto.
E você, assim, tem planos de voltar para o Brasil? Porque tudo isso aconteceu enquanto você está aqui, entre aspas, detida na Austrália, né? Porque na Austrália, no momento, ninguém sai, ninguém entra, ninguém sai.
Eu estou esperando a minha residência sair, e assim que ela sair, eu com certeza quero ir para o Brasil, porque eu estou morrendo de saudade da minha família, dos meus amigos, da minha tribo. Mas eu, com certeza, minha base aqui na Austrália já tá feita, assim. É um lugar que eu, para sempre, vou voltar. E vou passar bastante tempo aqui.
Inclusive, você me falou rapidamente, antes dessa entrevista, que você conseguiu uma bolsa de estudos. Aí?
Sim, eu ganhei eu apliquei para uma bolsa para estudar filme na FAI, aqui em Byron Bay. Através do Destination Australia, e foi uma bolsa de $15,000 também. O curso custa, né, o curso que eu fiz custa 26, então eu tive que pagar 11. Eu sentia que eu precisava explorar filme também, né, que é uma forma de você contar histórias com mais profundidade. E daí eu ganhei essa bolsa de último minuto também, apliquei para quando o coronavírus começou e fui aceita e consegui movimentar tudo para fazer esse curso, e as portas estão se abrindo com o filme também.
Você está com quantos anos, Olivia?
Eu estou com 31.
Então ainda tem muito chão pela frente, aí muitos projetos, né? Foi um ano assim, apesar de ter sido um ano tão difícil para tanta gente, você conseguiu aí brilhar com bolsa de estudos, prêmio, deve ser uma sensação muito boa, né?
É bom ver que longe de casa a gente consegue movimentar sonhos. Dá bastante motivação.
Olivia Nakli, muito obrigada por conversar com a gente. Parabéns pelo prêmio recebido e pelo sucesso aí na Austrália.
Muito obrigada, Lu. Muito obrigada.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.